Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Estamos numa discussão calorosa aqui no nosso intervalo. O Elias X, que é vereador, está dizendo aqui que o Antônio Nogueira falou que o prefeito chamou para uma discussão os vereadores. Ele disse: eu não fui chamado, né? Então tem alguém aqui que não foi chamado. Elias X, vereador aqui da cidade, né? Eu quero voltar aqui com o Benedito. Benedito, além de você falar sobre o assunto que tinha sido levantado, eu quero perguntar: a Riachuelo vai fazer uma creche para ter então agora que cumprir realmente essas necessidades que vão surgir?
Padre Espinha, na verdade, como foi até citado aqui pelo Nogueira, as grandes empresas estão aí, é uma coisa de ser discutido, sim, porque a partir do momento que a gente tiver uma abertura realmente os domingos, aí vai abrir esse debate também junto às empresas para que criem uma creche. Eu voltando um pouquinho lá na questão que você perguntou para o Sr. Valdo, presidente do Sindicom, referente à porcentagem de colaboradores que trabalharia, que você teria que aumentar no seu quadro. Quando você perguntou para ele, eu já tinha até colocado aqui a questão do percentual, uma vez que eu trabalho os domingos, quando eu abro um domingo, a gente vê a necessidade que você tem essas pessoas. Eu tinha inclusive colocado de 20% a 26% ou 27%, que seria esse número de colaboradores, que é obrigado a você contratar, sim, porque a lei federal, ela é muito clara. O colaborador, ele não pode trabalhar além de dois domingos e ter sua folga. Então, veja bem, uma empresa que tem, no caso nosso, que a gente tem ali 80 funcionários. Então, nesse termo, se eu abrir um domingo, se eu vejo quantas pessoas eu tenho para rodar esse domingo. Então, talvez chegue a necessidade, não vai chegar para ser preciso ter colaborador que nem trabalha durante um mês, ele não trabalha um domingo. Porque quando você trabalha um domingo, você dá oportunidade, porque eles querem, eles pedem para você, por quê? Porque eles só querem ganhar os 100% de horas e ganhar sua folga. E dizer que sua folga, porque um domingo ele não pode deixar de atender uma necessidade, eles precisam desse dia para ele, talvez durante a semana, para que ele possa resolver os problemas particulares dele. Porque os problemas particulares dele, eles têm que realmente, ele precisa de um tempo para resolver. Às vezes pede para nós, como a gente mesmo assim não tem, a gente libera esse pessoal para que possa resolver seus problemas. E outra coisa também que a gente tem que entender, quando se fala em coletivo, não tem coletivo para andar, mas a partir do momento que você vai abrir os domingos, vai trabalhar, o poder público já vai ver também que há uma necessidade, as empresas vão ver a necessidade de pôr o ônibus para rodar, porque as empresas vão ganhar também, vai ter mais gente trabalhando, vai ganhar a empresa, vai ganhar os funcionários que vão trabalhar, porque precisa rodar. E questão de segurança, eu até volto a dizer o seguinte, eu não questiono tanto assim a questão da segurança, porque eu tenho observado nos domingos quando eu abro, eu tenho amizade com o pessoal e sempre eu converso, quando eu vou abrir um domingo eu converso com alguém e a ronda, eles ficam circulando, sim, tem ronda, sim, não tem com a intensidade que talvez a gente queira, porque às vezes a gente quer o seguinte, eu quero ver 10 viaturas passando na frente do meu negócio, não é isso aí, eu acho que tudo tem um parâmetro. Conforme está funcionando, vai ter sim sua segurança. Vamos ter segurança sim, por que não? Eu estou em Dourados, eu cheguei em Dourados em 86, fiquei de 86 a 2002. 2002 fui transferido para Belém do Pará. Voltei de Belém em 2004. Voltei para Dourados, eu tinha outras opções para ir, outra cidade para ir. Dei preferência a Dourados, porque Dourados é uma cidade que a gente está vivendo, estamos vendo isso aí há muito tempo e todos nós sabemos disso, que Dourados é uma cidade promissora, uma cidade que tem oportunidade para muita gente aqui. Então, eu imagino assim que a gente, na verdade, temos que dar as oportunidades para essas pessoas que estão aí. E é polêmica, sim, vai ser polêmica. E até digo assim, que nós tivemos uma reunião junto com o prefeito, na prefeitura. Foi lá, na média, uns 10 vereadores, a 2 vereadores, esteve com a gente lá. Talvez porque esse que talvez assim que não foi convidado, como ele não foi convidado, pastor, até o padre, até digo o seguinte, que ele foi uma reunião muito assim, às pressas, que nós solicitamos, talvez por esse motivo não tenha sido convidado, mas eu creio que numa reunião que nós tivemos com o Marcelo esse dia na Câmara, foi citado inclusive o nome de todos os vereadores, que vai ser pedido que ele esteja realmente junto com a gente no dia dessa audiência pública. Então eu creio que todos vão participar, sim.
Agora, antes de passar a palavra, eu queria ler aqui uma mensagem. A dona Maria Aparecida, do Estrela Porã, disse que é extremamente contra a abertura do comércio dia domingo, pois durante a semana ela cuida do neto para que a sua nora trabalhe. E se abrir os domingos, quando é que ela vai ter tempo? A mãe e ela, a avó, quando é que vai ter tempo para cuidar da vida? Então ela se diz contrária, né? Exatamente a isso aqui, a opinião da dona Maria Aparecida. Agora, o Walter queria falar ainda há pouco. Walter, São Paulo, por exemplo, além dos shoppings, a 25 de março abre aos domingos?
Não fecha.
É?
Não fecha.
Porque eu não me lembro, eu morei em São Paulo, não me lembro dia domingo lá, e na 25 de março.
Não é que lá não é que lá não abre, lá não fecha. Lá toca reto. A qualquer momento que o senhor chegar na 25 de março, na outras ruas, é tudo aberto.
É, porque parece que é mais os shoppings, não? Eu morei lá, não me lembro. Não me lembro. Então, Dourados não estaria assim tentando chegar na frente de outros lugares, né? Mas pergunto, além disso, já que você citou o Campo Grande que tem, né? Pergunto, além disso, em relação à questão da carga horária e dos encargos para os empresários, né?
Sim,
os empresários menores, né? Nós estamos falando da Riachuelo, da Van, tal, isso e aquilo, são empresas grandes, né? Que podem comprar também de grandes empresas em volumes maiores, portanto, tem outras características. Mas as empresas menores, os empregadores, o Carlos levantou essa lebre, né? Os empregadores menores têm condição de arcar com isso? Vocês têm, nessa pesquisa, está contemplado isso?
Ele tem condição de arcar com isso porque se fala muita coisa que não é verdade, é para confundir a mente do consumidor, do empresário. Só para o senhor ter uma base, existe a lei de trabalho aos domingos, onde o funcionário, ele só pode trabalhar 2 domingos ao mês. Não existe na lei remuneração para o trabalho ao domingo. Existe sim a folga, ele trabalhou domingo, ele tem até sexta-feira para receber a folga. Não existe remuneração. Existe remuneração no trabalho em feriado, onde essa remuneração é os dois sindicatos, patronal e laboral, estabelecem o quanto o funcionário vai ganhar para trabalhar no feriado e a folga dele. Isso havendo esse entendimento. Agora, para o domingo, não existe remuneração. É só ele vai ganhar o que ele ganha, e depois da segunda-feira até a sexta-feira ele tem uma folga pelo trabalho, e ele só pode trabalhar 2 domingos por mês. Mas eu gostaria de complementar mais um pouco, padre, se o senhor me der essa oportunidade.
Claro.
Em Campo Grande já vai fazer 20 anos que o trabalho aos domingos lá existe. E durante esses 20 anos, ninguém tem conhecimento. Primeira coisa, que morreu alguém lá porque trabalhou aos domingos. Não tem ninguém da Igreja Católica ou da Evangélica ou outra que possa dizer que perdeu porque Dourados, aliás, Campo Grande trabalhou aos domingos. Aqui em Dourados, outro detalhe, se o senhor pegar a rua Monte Alegre de ponta a ponta, no domingo e feriado, eles trabalham toda semana. Se o senhor pegar os bairros, todos trabalham durante toda a semana, domingo, feriado, todo. Só o centro aqui de Dourados, que é sacrificado. Só o centro aqui de Dourados que é sacrificado, que não trabalha aos domingos e feriados. Por que isso aí? O shopping trabalha. Onde é que está a lei da isonomia? Nós estamos recebendo mais outro shopping que vai vir, que vai abrir também aos domingos e feriados. Quer dizer, porque só pode beneficiar uma parte ou outra, não? E nós achamos isso um absurdo. Então, que faça a lei e seja rigorosa. Ninguém abre, acabou. Pô, o posto de gasolina funciona, padaria funciona, restaurante funciona, mercearia, todo mundo funciona. Só o comércio aqui do central, que não pode trabalhar aos domingos, então, acho que o que nós estamos fazendo até é procurar dar oportunidade de um para outro, né? Todos trabalharem ou todo mundo fechar.
Muito bem, a Vânia da paróquia São Carlos diz que pode ser lucrativo para os empresários, mas as famílias sairão em prejuízo, muito prejuízo, né? Depois também o Ronaldo, aqui do Comitê de Defesa Popular, fala-se em redução de jornada de trabalho de 44 para 40, isto comprovado que o trabalhador produz mais durante a semana, sem contar que ele terá consequências na questão da vida familiar e a questão da saúde também. Abrir os domingos não seria ir contra esses princípios? O empregador não estaria pensando só no bem-estar dele e não do empregado? Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular. O Cândido pode falar agora pelo CDL.
Eu queria esclarecer também que não é obrigado a abrir. É se o empresário resolver, decidir, ele fez a experiência, que o comércio dele não é viável, ele não abre. O trabalhador também, ele não tem aquela obrigatoriedade de trabalhar aos domingos. Então essa lei, ela não é uma lei que força, ela não é escrava, não escraviza ninguém. Com relação aos bairros, tem muitos bairros por aí que já tem vida própria no comércio. Ele tem desde pizzaria, supermercado, enfim, e ele tem um movimento à parte que muitas vezes do centro não se percebe. Então essa lei, ela vem contemplar aquele comerciante que está trabalhando, às vezes abrindo por necessidade até para pagar os seus custos, que são altos, gerando emprego. Muitos deles têm ele, a esposa, trabalhando, é uma família que trabalha, ele vive daquilo ali. Ele vem ser beneficiado com essa lei, que é uma lei moderna, para que ele esteja legal, porque ele está trabalhando na ilegalidade quando ele abre. Então ele está sujeito à multa, está sujeito à visita de um sindicato, do Ministério do Trabalho, enfim. Então, essa lei, ela que fique bem claro à população, que ela não é obrigatório o comerciante abrir. Muitos deles não abrirão. Ele vai verificar que a venda dele no final de semana não foi, não teve o custo-benefício para que ele permaneça aberto, o custo realmente aumenta. Então essa abertura, ela só é viável quando ele viabiliza o seu negócio. Então o grande, ele vai abrir de qualquer forma, o grande vai continuar abrindo. O pequeno, aquele um que quer abrir, ele é amarrado, ele é engessado, porque ele não pode abrir, é proibido. Então o grande, ele tem condições, tem uma equipe jurídica, ele tem um suporte da matriz, ele tem um leque muito forte no portfólio dele, que atinge o pequeno também. Aquele pequeno empresário, ele geralmente ele tem poucos produtos a oferecer, ele é segmentado. E o grande não. Nós temos exemplos aí de várias redes que eles vendem muitos itens, né? E aí acaba que sendo essa falta dessa lei de legalizar, de dar oportunidade para essa pessoa abrir, é que acaba atrapalhando. Então precisa ser pensado nisso também.
Bom, a Mariana do Parque Alvorada disse que é uma ilusão dizer que universitários estão interessados em vagas no comércio. Pode até ser uma minoria, porque a maioria são pais e mães de família. Então, a opinião da população aqui que está participando conosco. Pedro, você disse que queria responder.
Com relação à fala do colega Walter Castro, com relação ao comércio da periferia. Cuidado, comerciantes, vocês que são aí no âmbito familiar e que a legislação realmente permite, porque vocês trabalham sozinhos, olha, abrindo o comércio de rua, o comércio central aos domingos, vocês estão fadados a falir. Porque a legislação, e é evidente que essa situação aí não compete, acho que o esclarecimento é bom a gente fazer aqui, as empresas que trabalham no âmbito familiar, é uma questão exclusiva do poder público municipal, o vereador Sérgio Nogueira, de acompanhar essa situação. Então nós não podemos, com relação a isso, matar aquelas pequenas empresas, a mercearia, o açougue, a frutaria, que trabalha no âmbito familiar, que está lá o pai, a mãe, o filho, e que trabalham para sua sobrevivência, porque isso é que gera o emprego no Brasil. Nós sabemos também, padre Crispim, que no Brasil, e isso é notório, 70% da geração de emprego, ela vem justamente das pequenas empresas. Se você fizer aqui uma colhida aqui em Dourados, nós temos as grandes redes e os supermercados, eles não têm, juntando todo, eles não têm 3 mil empregados que estão trabalhando nessas empresas. Se você pegar as pequenas empresas, no mínimo tem de 5 a 6 mil trabalhadores que trabalham nesses locais. e aí nós estaríamos realmente, a fala do Cândido, ela vem realmente contemplar isso. Nós estaríamos matando esses pequenos empresários, porque eles não vão ter condições de combater esse trabalho do mídia, de concorrer com essas grandes empresas. E as grandes empresas, elas vêm aqui, elas geram emprego, é louvável que isso aconteça, até porque a grande cidade precisa disso, mas elas investem o seu dinheiro lá fora. Ela só deixa só a mão de obra aqui na cidade, e o investimento eles fazem lá fora. Então nós estamos numa discussão que eu acho que é importante, é salutar, as pessoas que estão participando desse programa. Nós temos visto aqui até agora, pela fala do padre Crispim, de todos que se manifestaram, eles estão mostrando a preocupação, né? E isso não é o comerciário, não. Isso é a mãe de comerciário, isso é o comprador, isso é o universitário, isso são as pessoas que estão mostrando que realmente essa situação vai trazer uma desagregação da família, e o efeito vai ser inverso. Infelizmente, ao invés de gerar emprego, ele vai tirar o emprego, e eu mostrei aqui, eu não quero, até por questão de ética, dizer o nome da empresa, mas eu tenho documentos, que esses documentos os nossos vereadores vão conhecer, os nossos representantes vão conhecer, de empresa que abriu aqui em Dourados, que se estabeleceu aqui há menos de um ano, gerando quase 150 empregos, e que hoje está com 89 empregados trabalhando nesse local. Isso mostra que, infelizmente, é a decadência do emprego. E aquilo que também, só para concluir, o que o presidente do Sindicom falou, que os comerciários fiquem bem atentos. A legislação realmente, ela diz que o trabalho é o domingo, ela é compensado com a folga no meio de semana. Então eu quero, padre Crispim, primeiro eu espero que esse projeto nem vá para a Câmara, porque os nossos vereadores são sábios, nossos representantes foram eleitos para representar a classe patronal, para representar a cidade de uma forma geral, para representar os trabalhadores, e é bem provável que nem tenha esse projeto na Câmara. Mas ainda assim, considerando que se eventualmente passa um projeto dessa situação, eu quero daqui um ano ou daqui dois anos, quem sabe, estar sentado aqui nesse mesmo local ou em outros locais de comunicação, discutindo essa situação e vendo com os nossos representantes qual que é o pagamento de hora extra, qual que é o percentual de hora extra que está sendo feito para esses trabalhadores para trabalhar aos domingos, como está sendo feito agora, porque nós temos a negociação coletiva conforme a lei federal privilegia e diz que tem que ser negociado através das entidades patronais e de empregados as condições de trabalho para os seus representados.
Muito bem, nosso programa está quase terminando. Eu vou precisar, o Antônio poderia fazer uma fala, e o Carlos, que falou bem pouco, né, Carlos, poderia concluir para a gente, mas antes eu queria também ler uma mensagem aqui da Leila, do Jardim Santo André. Disse que no Paraná, as cidades do tamanho de Dourados não abrem o comércio domingo e as pessoas vivem tranquilas. E aí ela diz, porque esta fome de dinheiro? Ela quer saber, né?
Eu queria falar sobre, em cima da fala do Pedro. O Pedro usa o velho e bom estilo do sindicalismo brasileiro, mas que está fadado a desaparecer. Sensacionalismo, às vezes, não levam a lado nenhum. Quando o Cândido falou do comércio dos bairros, que já funciona e bem, aí ele ameaça aquele comerciante lá do fundo, lá do Parque das Nações, e fala, cuidado que as grandes redes vão fazer você falir. E durante a semana ele não faliu, porque durante a semana aquele comérciozinho pequeno também abre e a grande rede está aberta e não faliu. Até reforçou aquele comércio. Portanto, o Pedro, no seu estilo sindicalista de muitos anos já, forjado as duras penas nas lutas sindicais, ele só estava usando de retórica para poder impressionar os seus ouvintes, que nessa hora estão com certeza nos ouvindo. Mas paciência, nós só achamos que o lucro não é palavrão em lugar nenhum. Nós precisamos tê-lo para que a gente cresça, e tenho certeza, crescendo o empresário, o seu trabalhador, o seu colaborador vai crescer junto com ele. Lutas outras virão para ser amparadas ou para serem aparadas arestas que porventura venham a surgir, mas isso faz parte da futura luta sindical que venha proteger os nossos trabalhadores. Mas é isso que eu peço.
Muito bem, Carlos, eu infelizmente não posso dar a palavra aos outros porque a programação está terminando, né? Carlos, queria que você também se manifestasse agora em relação a isso. Agora eu queria que você falasse como católico. Eu, como mediador, como padre, vou me abster de dar a minha opinião. Provavelmente eu espero que eu seja chamado na Câmara de Vereadores, que eu também quero dar a opinião como líder de uma comunidade, né? Mas como católico você deu um parecer, né? A sua comunidade, por exemplo, que é a comunidade Buquim, que é uma comunidade grande, o que é que você acha que o pessoal vai achar?
Não, eu creio assim que, pelo que eu vejo, que pela fala de todo mundo, abre-se shopping, abre-se as bairros, então é uma minoria que não abre. Estão preocupados com pouca coisa. E até conversando esse dia com uma pessoa da prefeitura, ela falou que tinha um projeto num bairro, mas quando ela foi ver, existia duas firmas legalizadas, o resto é tudo ilegal. Então isso também é uma preocupação para quem é estabelecido, porque quem é estabelecido, ele tem a obrigação de pagar os encargos, né? Então a discussão nossa em relação a ser cristão, e o cristianismo não é um sindicalismo, né, que fica defendendo classe, porque tanto o patrão quanto o empregado são filhos de Deus e precisam de salvação, né? Então o que precisa ser feito é o comércio. A vida financeira é uma coisa, cada um sabe o que faz. Em relação a ser católico, ou ser evangélico, ser cristão, depende da gente. É legal eu trabalhar no domingo, é bom, faz bem para minha família, como é que vai ser? Né? Para quem é pequeno comerciante, para mim, por exemplo, é uma empresa familiar, como é que eu vou trabalhar no domingo? Como é que eu vou abrir meu comércio para ele ser um comércio que vai agradar a minha família? É difícil, não é fácil. Eu entendo a situação de quem quer abrir, de quem talvez pense por outro lado, né? Mas como católico, como cristão, é preocupante. Porque ontem eu vi o padre Crispim falando que o governo está colocando umas certas regras nas escolas, como uma ditadura. Eu diria que seria uma ditadura branca.
Ditadura de gênero.
É. Então, e não é só de gênero, mas é fiscalização, é imposto, é tudo. Então, pra gente, é difícil.
É um Estado terrorista, né?
Muito.
Muito bem, obrigado, Carlos. Alguém aqui deixa a última mensagem, né? Abrir o comércio aos domingos é absurdo, é voltar o tempo da escravidão. Aqui o Pedro está certo de brigar pelos trabalhadores, pela saúde deste trabalhador. Bom, é a mensagem do povo. Estou lendo o que o povo diz, né? Muito bem. Agradeço a vocês pela participação nessa discussão. Quem sabe, depois da discussão na Câmara e em outros ambientes, a gente possa voltar aqui para mais um momento de bate-papo e esclarecer a nossa população sobre esta questão que vai atingir a vida de todos. Obrigado, Cândido, Walter, Antônio Nogueira, Pedro Lima, Pastor Sérgio Benedito e Carlos Telói. Obrigado aos outros que estão conosco aqui. Nós retornamos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Grande abraço e até lá.
Rádio Coração FM, com você, vivendo em família.